Agora, recebemos aqui nos estúdios da CBN Cascavel, com muita satisfação, o Fernando Scalon, secretário de Planejamento e Gestão, e também a Cristiane Lima, coordenadora do programa Cascavel Compra Legal. E é sobre esse tema que vamos falar neste momento, aqui para você que sintoniza a rádio que toca notícia. Fernando, bom dia, bem-vindo à CBN.
Bom dia, Marcelo. Obrigado. Muito bom estar aqui mais uma vez.
Cristiane, bom dia, bem-vindo à CBN também.
Bom dia, obrigado.
Vamos então trazer um pouco o panorama sobre esse programa Cascavel Compra Legal, o impacto disso também na economia, na relação do poder público com quem produz aqui no nosso município. E vamos começar falando sobre o que é esse programa, Fernando.
Certo. Esse programa, Marcelo, ele é um programa instituído já desde 2017 no município, né? Ele tomou força ali em 2020. E essa nova gestão veio com um olhar mais aprofundado para esse programa, né? Um programa que tem uma relevância muito grande, né, para o desenvolvimento econômico regional e local. Então, através agora dessa criação do setor de apoio às compras locais, né, no qual a Cris é a coordenadora, nós estamos fortalecendo ainda mais o programa, né? Então, criando um novo braço justamente para buscar esse desenvolvimento econômico do nosso fornecedor local.
Cristiane, o que é interessante quando a gente olha para a questão da relação da prefeitura na questão de prestação de serviços? A prefeitura, o poder público, é um ente que precisa comprar, precisa adquirir produtos, serviços, justamente até para executar algumas ações dentro das responsabilidades do que é a pertinente à prefeitura. E quando se fala em comprar do local, a prefeitura tem esse incentivo, esse estímulo a partir de toda uma legislação que também orbita o assunto, que é justamente para que a prefeitura, dentro do possível, dentro da legislação, compre da própria cidade, dos produtores locais. E com isso o programa consegue propor essa relação, esse encontro entre quem produz aqui na cidade com o que a prefeitura está precisando, não é?
Sim, a gente costuma dizer que o programa Cascavel Compra Legal foi um programa instituído por várias mãos, né? Não só a prefeitura, mas também começou pelo Comitê Gestor Municipal. A gente tem um grupo técnico que trabalha essa questão de acesso a mercados. E também com base na lei de incentivo também à micro e pequena empresa 123, que é uma lei federal, e depois a gente instituiu uma lei no âmbito municipal, que é a 63, e a gente viabilizou, então, um programa voltado a essa questão do poder de compra da administração, que é grande, é expressivo, para que fomentar a economia local, que a nossa economia local, grande parte dela são micro e pequenos empreendedores.
Para além desse desenvolvimento socioeconômico da cidade e da região e também a valorização do comércio local, o programa tem objetivos bem específicos, não é? Que objetivos são esses?
Então, o maior objetivo é esse desenvolvimento socioeconômico com base no poder de compra das micro e pequenas empresas, porque são elas que geram trabalho e renda para o município. Né? Então, a gente observa o programa como ele é de forma cíclica. Né? Existe arrecadação, aí existe a necessidade do município em adquirir produtos e serviços, aí a gente tenta viabilizar esses itens que são necessários nesses processos licitatórios para micro e pequenos empreendedores e o produtor rural, e depois eles transformam tudo isso também em mais trabalho, em mais renda. Fora isso também, a gente observa os nossos processos licitatórios, o comportamento deles, né? Quantas empresas estão participando, quem são elas, qual é a localização delas. E aí a gente tenta trabalhar nesse sentido para que se melhore cada vez mais essas aquisições de produtos e serviços.
Olhando para os números, para dados e gráficos, qual é a posição de Cascavel em relação a compras públicas por micro e pequenas empresas?
Hoje, falando em termos de prefeitura, nós estamos em segundo lugar dentro das maiores prefeituras do estado do Paraná em relação a compras locais e também de micro e pequenos empreendedores.
Fernando, qual é o impacto disso, já que o número é tão expressivo, na nossa economia local?
O impacto, Marcelo, só para você ter uma ideia, a Cris comentou que nós ficamos posicionados em segundo lugar, né? Segundo os dados do TCE. Então foram, no ano passado, cerca de 380 milhões em compras da prefeitura, né, sendo que 187 desses 380 foram revertidos aos fornecedores locais. Né? Então isso, como a Cris falou, é uma movimentação cíclica da nossa economia, pois a prefeitura comprando, né, pagando esses fornecedores, a gente permite que eles recontratem, né, novos, mais funcionários, ampliem as empresas. A gente consegue garantir com isso uma economicidade nas compras do município, nós conseguimos garantir com isso dinheiro girando na economia, né, propiciando para as empresas mais empregos, né, claro. E o impacto também na arrecadação do município, porque hoje a nossa principal receita é o ISS. Então isso fica tudo dentro de casa, movimentando e girando essa roda.
E agora eu volto para a Cristiane, porque alguns benefícios também são interessantes de serem mencionados para os micro e pequenos empresários que vendem para a prefeitura. Que benefícios são esses?
Então, aí a gente está falando da Lei 63, né? Ela traz no seu corpo, né, um dos capítulos, a questão de acesso a mercados. E quando a gente fala de acesso a mercados, eles também vai inserir no processo licitatório a questão de cotas, né, para esses pequenos empresários, a questão também de itens exclusivos, como a gente também vem trabalhando para esses fornecedores.
Qual é a importância disso quando a gente olha para as necessidades da prefeitura, da gestão municipal, até mesmo na tomada de decisões e na resolução de problemas? Porque como a prefeitura precisa do serviço, precisa do produto, a partir, claro, do processo licitatório, daqui a pouquinho a gente fala também da questão da transparência, mas fato é, a prefeitura precisa de um serviço, mas se não houver esse serviço aqui localmente, precisa buscar fora. Isso certamente demanda tempo, demanda recursos. Se temos isso aqui no município, acaba sendo até mais ágil para a prefeitura isso, não é?
Uhum. Então, a Lei 14.133, ela fala, né, a maior parte do nosso processo são pregões eletrônicos, né, que são a modalidade de licitação. E o pregão eletrônico hoje, ele é virtual, né? Não existe mais aquela mesa em que se leva os envelopes e tal para participar da licitação. Tendo isso em mente, o Brasil todo pode participar, né? E aí, às vezes, a gente adquire produtos e serviços de empresários que, às vezes, estão em Goiás, Rio de Janeiro. Agora, quando você tem esse empresário local, o serviço, ele é totalmente diferente, né? Você tem uma necessidade, digamos assim, a troca de um vidro. Na hora ele vem, porque muitas vezes esse fornecedor que está estabelecido fora do município de Cascavel, ele vai terceirizar, ele vai contratar um empresário aqui, só que por um valor muito menor do que aquele que nós estamos fornecendo, né, que foi ali licitado. Então, para a gente, tem benefício, né, daquele atendimento personalizado, onde vai se ouvir as nossas necessidades, né, e também para o empresário, o valor vai ser integral. Então, existe esse grande benefício.
Que estímulos e que incentivos podemos aqui mencionar para justamente mobilizar e incentivar os empresários locais, os micro e pequenos empresários, produtores também de Cascavel, a fazerem parte do processo licitatório, porque alguns falam assim, olha, eu não me coloco à disposição, eu não tenho interesse, porque é burocrático. A gente associa a questão das legislações do poder público com a questão da burocracia, é muita documentação, é prazo. Como tem sido isso para incentivar os nossos empresários a participarem das licitações no próprio município?
Então, a gente vem monitorando esses processos licitatórios, né? E uma das soluções que a gente também discute bastante no nosso comitê técnico é como simplificar, porque nós também, por meio das entidades parceiras, né, a MIC, a SIC, Sindicato Rural, que tem escritórios de compras públicas dentro, para justamente auxiliar esses fornecedores, a gente tem esse feedback, né, falando justamente dessa questão documental e também, digamos assim, eles falam, né, é muito juridiquês. Então, a gente reuniu nossa equipe, é uma equipe bem grande ali dentro do departamento de compras, para tentar ver uma forma de simplificar. Então, a gente estamos trabalhando, né, na questão de credenciamento, que vai ser uma forma simplificada, inclusive, na questão documental. E também vamos começar a fazer oficinas com esses fornecedores. Então, digamos assim, nós vamos licitar chave, que é uma coisa assim, existe vários chaveiros em Cascavel. Então, chamar esse fornecedor, estudar esse mercado local, ouvi-los, explicar como funciona e, mediante o credenciamento, cadastrá-los, né, como fornecedores. E isso vai girar com base num rodízio, onde todos vão poder ser fornecedores, né, e também contribuir com essa questão de prestação do serviço.
Fernando, quando a gente fala de recurso público, de dinheiro público dentro da economia local, não podemos deixar de mencionar a questão da transparência. Como que o programa Compra Legal Cascavel também proporciona essa transparência?
Todas as nossas licitações, Marcelo, elas são publicadas, né? Nós somos, claro, obrigados a dar publicidade. Então, nada mais é o processo de compra local, ele nada mais é que uma simples licitação, né? São lotes dentro dessas licitações que são exclusivos para os fornecedores locais. Então, nós estamos, sim, embasados na 14.133, na Lei Complementar 123, que nos dá a possibilidade de realizar essas compras locais, né? Então, isso tudo é feito de forma transparente, via pregão eletrônico. E a ideia do programa é justamente abrir ainda mais a transparência, né? Desmistificar essa questão da licitação para o empresário local, para que ele veja que na licitação não existe, de modo popular dizem, que já são cartas marcadas, né? Então, a gente está aqui justamente para auxiliar o empresário local para que ele desmistifique, para que ele participe e ele veja que o processo é totalmente transparente. Então, essa aproximação com o empresário, ele nos permite trazer uma qualidade maior de serviço, né? Ele possibilita um relacionamento com o empresário local para que ele entenda que a prefeitura é só mais um consumidor de bens e serviços e que ele pode participar, né? Estando embasado na lei, tendo o nosso apoio das entidades que nos acompanham, como a Cris mencionou, os escritórios de compra, por exemplo, a SIC, a MIC, o escritório de compras agro também lá no Sindicato Rural. Então, a transparência ela é dada dessa forma, com a participação ativa do fornecedor no nosso processo.
E o que me chamou a atenção aqui, que dentro das ações que já foram realizadas, houve a criação de um Instagram para divulgar essas licitações, não é?
Exatamente. Então, essas licitações todas elas têm publicidade no site oficial do município e, além disso, a gente usa também as redes sociais para dar maior publicidade, transparência e que a gente permita com que todos possam consultar, né? Então, até a gente pede que os empresários locais se atentem a esses canais de comunicação com a prefeitura, né? Sigam as nossas redes, porque a gente tem muita informação todos os dias lá.
Cristiane, quais são as próximas fases do programa?
Então, hoje estaremos inaugurando então, o setor de apoio à compra local. A gestão municipal tem uma preocupação muito grande com relação a essas parcerias, porque nenhuma política pública pode ser construída só por um viés. Na verdade, é ouvindo a sociedade, é ouvindo os empresários, né? E aí, com essas representatividades, a gente conversa, tenta trazer soluções. Então, são fortalecimento dessas parcerias, né? E também convidando a sociedade para que sindicatos ou outras entidades que tenham interesse em participar ou de serem ouvidos, porque a gente está totalmente aberto para ouvir, possam participar também, né? E a gente vem realizando essas reuniões e para poder fortalecer e construir essas novas parcerias.
E o que é interessante também mencionar é que o programa pode ser também colocado para as empresas aqui da nossa região. Isso proporciona também um fortalecimento regional. A gente, claro, está incentivando bastante a partir do ponto da compra local, mas também o regional pode ser fortalecido com isso, não é?
Então, quando a gente fala do programa Cascavel Compra Legal, no corpo do decreto que instituiu ele fala de compras locais e regionais. Então, por isso que é a importância de se analisar o mercado. Porque quando a gente fala de política de governo, a gente tem requisitos, porque a administração pública ela é embasada em legislações e respeito a essas legislações e princípios da administração. Então, a gente tem que fazer essa análise de mercado local para ver se a gente tem esse fornecedor e se ele supre a demanda da administração. E assim a gente consulta também a região. Nós temos, se eu não me engano, a lei estadual que fala da região metropolitana de Cascavel, e a aplicabilidade do programa Cascavel Compra Legal é local e com base também nessa legislação que fala da região metropolitana.
Como que o setor vai acompanhar os resultados do programa Cascavel Compra Legal? Por exemplo, vai existir um levantamento, será divulgado alguma coisa nesse sentido de, olha, quantas empresas conseguiram de Cascavel vencer as licitações? Qual é o volume de negócios, o montante que já foi levantado e isso impacta na economia local? Haverá essa métrica, esse acompanhamento numérico?
Então, todas as vezes que falamos do programa, porque só a teoria não basta, a gente tem que trazer números e indicadores e também as metas. Então, mediante o que nós fornecemos de dados ao Tribunal de Contas, ele também nos retorna com relação ao que adquirimos e também as porcentagens do que aquilo foi local ou então foi para outros estados e tudo mais, aonde são sintetizados também pelo SEBRAE. Com base nessas informações, a gente sempre realiza essas análises e também analisamos os nossos processos licitatórios, que também podem ser analisados por qualquer cidadão ou qualquer pessoa que tenha interesse pelo nosso site no Portal da Transparência.
Fernando, você já nos passou um pouco, eu gostaria que você nos desse um pouco mais de detalhes sobre os escritórios de compras públicas. O que são eles e onde eles estão localizados?
Hoje nós temos 3 escritórios em Cascavel, né? Sendo um na SIC, um na AMIC e o outro lá no Sindicato Rural. Então, a função dos escritórios de compra é justamente fazer a captação desse fornecedor, né? Orientar o fornecedor a como participar, né, dessas licitações, levar as oportunidades de compra que nós temos, né, dentro do município. E o setor de apoio às compras locais, ele vem como um facilitador agora dos escritórios, né, justamente para fazer essa varredura aí dos fornecedores, buscar seminários, treinamentos, essa conversa mais próxima com os fornecedores e com os escritórios. Então, os escritórios são grandes parceiros na captação dos fornecedores, levantamento de dados, orientação. O escritório de compras agro, por exemplo, tem um aplicativo desenvolvido por um parceiro que faz o cadastro desses fornecedores de produtores rurais, né? Por exemplo, para merenda escolar. Então, eles são grandes parceiros e fortalecedores do programa.
E temos também o programa de desenvolvimento de fornecedores, não
é? Isso é um grupo de acesso ao mercado, é um grupo técnico que nós temos lá dentro do Comitê Gestor Municipal, que ele discute essa parceria e esse desenvolvimento dos fornecedores. Inclusive, entre todas as ações do comitê, essa foi a principal, que em última reunião, em última discussão, ela foi definida, né? Que é o desenvolvimento do fornecedor, justamente para desmistificar e preparar o fornecedor para que ele consiga participar dessas licitações.
Cristiano, esse programa é voltado apenas para produtos e serviços oferecidos para a Prefeitura Municipal de Cascavel ou a Câmara Municipal também entra nisso?
Então, o programa Cascavel Compra Legal é uma legislação municipal, então pode ser aplicada tanto para a Câmara Municipal, né, que é o nosso poder legislativo, quanto para nossas indiretas, né, que seria Fundetec, a SESC e as demais.
Secretarias.
Então, quando a gente fala de administração direta, está sendo aplicado dentro da prefeitura. Então, todas as suas secretarias, né, seja de educação, assistência social, saúde, e também nos chamados processos unificados, onde a gente também analisa quais são esses produtos, né, e com base nessa relação, a divisão da central de compras, que a gente chama, né, coloca esses itens naquele valor legal, até 80 mil, para que esses empresários pequenos ou micros possam participar.
E hoje, como a Cristiane já disse, agora eu passo para o Fernando, hoje nós teremos então a inauguração ali na Estação da Inovação Hub One, a inauguração do setor de apoio à compra local. E vai acontecer na tarde desta quarta-feira, né?
Exato, Marcelo. Hoje às 16 horas nós teremos a inauguração do setor, né? Então ele vai ser instituído via decreto, né, pelo prefeito Renato Silva, e nós convidamos as entidades parceiras, nós convidamos as secretarias locais, as indiretas, como a Cris colocou, o SEBRAE, que tem nos dado uma força e está muito à frente desse movimento, junto com os escritórios de compra. Então a ideia é lotar isso lá no Hub One, que é um ambiente que inspira inovação, né, inspira novos negócios, parcerias, oportunidades, e é uma porta aberta para o empresário poder acessar e ter essa comunicação conosco lá. Então a ideia hoje é reunir todas essas entidades, abrir para eles essa conversa, né, dizer que o município está disposto a ouvir, como a Cris colocou também, a gente sempre faz a política pública em várias mãos, né, não é através de uma linha só. Então a gente está aqui para construir em conjunto o desenvolvimento regional aqui do nosso município e dos fornecedores locais também.
Cristiane, para finalizarmos, havendo dúvidas, onde buscar mais informações?
Nós temos, como você falou, né, o nosso Instagram. Diariamente, conforme vai sendo publicado dentro do órgão oficial do município, né, que está dentro do portal do município, a gente tenta simplificar. Então, colocamos em rede social quais são as licitações que a gente está promovendo. Não só a prefeitura, mas Câmara Municipal também e as indiretas.
Isso. Lá no Instagram é o licitações_cascavelprefa, isso?
Isso, aham. E também agora estaremos de forma física, presente por empresário que tiver interesse, ali na Estação Inovação, que é o antigo Terminal Oeste aqui de Cascavel.
Muito bem, sendo assim, finalizamos então a nossa entrevista. Cristiane, muito obrigado pela sua presença aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço, Marcelo.
Fernando, obrigado também pela sua presença.
Obrigado, Marcelo. Bom dia.